Resistência. Resistência é a palavra em destaque desta manhã em nossa meditação. E faremos isto pensando um pouco do significado, na prática, e baseando isso num texto bíblico, que é recortado, já que não segue uma exposição textual, e sim o tema, que é a dádiva do não. O que é a resistência? Quando ouvimos essa palavra, ela já representa uma certa força oculta que nos impede de fazer algo. Ela controla, é uma força sempre contrária para te impedir de alguma maneira. Tenta controlar o nosso coração, nossas intenções, e faz isso de forma invisível, sempre nos forçando a negar tudo que contraria a natureza. Chamamos de resistência tudo aquilo que resistimos a abrir mão. Normalmente, ao contrário, é nesse sentido que nós vamos empregar. São propostas que nos levam à rebelião. Então, a resistência é quando você realmente sabe o que deve fazer, tem ciência de que, ou do que não deveria fazer, e você resiste à obediência. Isso seria a ideia da resistência. E de todos os obstáculos que nós vamos encontrar, a sabedoria, qualquer um que desejar sabedoria, vai encontrar um obstáculo. O maior obstáculo você pode chamar de resistência. Ela vai se manifestar tudo para impedi-lo de chegar à sabedoria. Ao conhecimento de Deus, ninguém vai desejar conhecer a Deus naturalmente sem haver resistência. Seu coração, a sua carne, inclina para o mal, para o pecado, para distanciar-se de Deus. Então, sempre haverá resistência a todo aquele que desejar conhecer mais a Deus. Toda vez que você quiser fazer algo frutífero, que tiver qualquer sentido, qualquer virtude, a resistência estará lá dizendo não. Mas todas as vezes que você quiser buscar o próprio sentimento, o próprio desejo, ou que quiser andar no caminho do mal, a resistência deixa o caminho livre para você. Ela deixa o caminho aberto e não haverá resistência. É nesse sentido que nós vamos meditar nessa manhã, dando sequência ao tema, a dádiva do não. Nós já observamos isso na introdução, que os nãos de Deus percorrem toda a Bíblia e é uma dádiva, é para nos direcionar como um guia. E que existe algo virtuoso em obedecer ao não de Deus, porque é um poder sagrado. Pessoas que vão conhecer a Deus profundamente vão amar o não de Deus. Vão entender que o não de Deus é um grande presente. E que para chegar a esse presente, para o potencial da renúncia, poder renunciar, evidentemente, no seu caminho haverá a resistência. E é isso que vamos meditar. Resistência. Do não, à dureza do coração. Eu vou resgatar a perspectiva do não de Deus em mais um trecho da Bíblia que Deus claramente diz não, não faça. E como a resistência se coloca diante do ser para endurecer o coração. Toda vez que a resistência vence, você endurece um pouco mais. E toda vez que você endurece um pouco mais, você aumenta o poder da resistência. Do não, à dureza do coração. E farei isso baseado no texto de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 15, para entendermos bem a resistência. O que é o não, e agora para compreender como a resistência se manifesta em nosso coração. Nós vamos recortar apenas esse versículo, não tenho a intenção de expor todo o trecho, somente o suficiente para você entender a perspectiva sobre a resistência. Hebreus 3, 15 diz: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. É um lembrete no meio de um texto em que o autor sagrado vai admoestar uma comunidade a avançar, a procurar Deus, a entender Deus com profundidade, a abandonar crenças antigas que impediam de chegar até Deus, até mesmo a resistência religiosa, que ele vai chamar de incredulidade. Negar a razão, deixar o coração dominar para o caminho irracional e não crer, como os judeus da sua época, que Jesus era o Filho de Deus e superior a Moisés e a tantos outros. A resistência te impedirá de conhecer a Deus, de chegar à virtude, de chegar à sabedoria e de ser frutífero nessa vida. Para isso, nós vamos pensar que a resistência é uma parede que se ergue dentro do coração, abafando a voz de Deus e aprisionando a alma no cárcere da ignorância. Note isso como uma conclusão. A resistência, de de forma figurada, é uma parede. É uma parede que levantada, uma parede forte, que se fortalece cada vez que a resistência é obedecida. Ela se ergue dentro do coração, invisível, sutil, oculta. E cada vez que ela se fortifica, abafa a voz de Deus. Deus fala e não é mais ouvido. Como uma pequena parede que você fala e as pessoas ouvem. Mas cada vez que você fortalece aquela parede, mais distante fica a voz de Deus. E você vai se afastando de Deus, achando que está seguindo o seu próprio caminho. Então você vai se inundando e aprofundando numa espécie de prisão espiritual que é a sua própria ignorância. Você está convicto que está fazendo a coisa certa e não sabe que é a resistência te conduzindo. Para isso, nós devemos responder ao Senhor, porque mais do que conhecer a resistência, nós precisamos saber qual é o interesse de Deus nessa mensagem. E nós precisamos responder a Ele. Tenho algumas perguntas para que você reflita comigo no decorrer dessa mensagem e responda ao Senhor. Preste atenção. O que acontece quando o não de Deus é repetidamente rejeitado? Quando negamos repetidamente renunciar ao que Ele nos pede? Deus fala, Deus aponta o caminho e você diz, não. Deus diz, então, por esse caminho. Deus diz, por esse caminho, não. E você diz não para Deus e diz não para o não de Deus. É você quem conduz. E cada vez que você vai repetindo esse estilo de vida, para onde ele te leva? Pense um pouquinho. Uma segunda pergunta bem particular. Você percebe a resistência atuando em sua vida? Sabe como ela se manifesta? Aí é bem particular. Não posso produzir uma lista para todo mundo. A resistência se manifestará assim. Aqui vou ter que ser bem geral, evidentemente. Aquilo que nos unificam. Mas você precisa conhecer essas características da resistência na sua própria vida e vencê-la de modo muito particular. A mesma resistência vai se manifestar nos meus interesses e os meus interesses são particulares. E se manifestará nos seus de forma particular. Embora possamos conhecê-la, ela se manifestará em fantasias diferentes. Você consegue ouvir a voz de Deus? Você sabe quando Deus está falando? E eu não estou falando de interpretação do texto bíblico, porque aí é teórico. Eu estou falando do dia a dia. Eu sei o que Deus diz na sua palavra, e eu sei por isso o que Ele está dizendo agora. Eu sei o que Deus quer da minha vida. Eu tenho que tomar decisões, e eu sei. E não é uma voz mística. É uma voz que você vai confiar. O meu coração quer isso, mas Deus quer aquilo e eu vou aceitar o não de Deus. Não é este caminho. Você consegue perceber? Você tem consciência de como o seu coração reage quando ele fala? Eu sei o que Deus está falando e o meu coração não quer ouvir. E é nesse momento que a resistência se manifesta. Deus está falando, não ouça. E há uma espécie de rebelião, de rebeldia àquela voz. E aquela voz mente de tal maneira que você está convicto que está fazendo a coisa certa, sendo que você está ouvindo o não de Deus. E para isso nós vamos orar. A resistência do não à dureza ao coração. A resistência é uma parede que se ergue dentro do coração, abafando a voz de Deus e aprisionando a alma no cárcere da ignorância. Vamos todos orar e colocar isso diante do Senhor. Senhor nosso Deus, dedicamos a Ti este momento de reflexão, como fazemos todas as semanas. Chegamos à Tua palavra em reverência, retiramos dela informações o suficiente para ouvirmos a Tua voz. E fazemos isto com corações sinceros, conscientes da importância, como nessa manhã, entregar ao Senhor um culto racional, e também levar para casa a Tua voz, levar para casa a Tua palavra e poder aplicá-la. Estamos convictos, a esta altura, de que os nãos que vêm do Senhor são dádivas. E por isso, desejamos meditar agora sobre a resistência. Essa realidade que se manifesta em nossa alma devido aos efeitos do pecado que carregamos. Muitas vezes, elas nos impedem de ouvir a Tua voz. E mesmo quando ouvimos, continuamos ainda atuando para desviar a atenção, para não dar a devida importância. Somos enganados pelo coração. E quando conseguimos dar atenção, ouvi-lo com atenção, ainda assim, lá no fundo de nossos corações vem aquela proposta, aquela última proposta da resistência em nos dizer que nós não deveríamos abandonar o nosso próprio caminho e somos convencidos, mais uma vez, a resistir ao Senhor. Desperte a nossa consciência neste momento para entender a resistência e como ela atua no nosso coração pecador. Porque nós sabemos que ela é permanente e atemporal. Não podemos descansar. Todos os dias ela se manifesta de forma diferente. É uma luta que temos que travar diariamente e constante. E muitas vezes nos impedindo de ouvir a tua voz. É uma batalha invisível, sutil, que está em nossa alma e precisamos de muita sabedoria para não sermos dominados por ela. E que ela vem endurecendo o coração, nos levando à tolice e à rebelião. Assim oramos, Senhor, rogando a Ti que nos dê discernimento para percebê-la, para entender como atua, como nosso coração procede, e assim ouvir a Tua voz e seguir nos Teus caminhos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando observamos a resistência, então note que ela vai sendo levantada rapidamente, de forma muito sutil, na figura que quero utilizar, como essa parede que é levantada dentro do coração para não ouvir a voz de Deus. Distancia de ouvir a voz de Deus e cria uma resistência à obediência. Eu não preciso obedecer. Então você vai resistindo, e o coração vai endurecendo. Cada ato de resistência, por menor que seja, é como se fosse um pequeno tijolo que você colocou na construção dessa parede e que se torna cada vez mais rígida e mais potente. Cada ato, lembre-se, não ignore os pequenos atos de resistência. O que eu quero apresentar, baseado na reflexão desse versículo de Hebreus 3:15, é simplesmente chamar a atenção para algumas características para reconhecê-la. E cada um deve buscar na sua própria vida onde estão os atos de obediência à resistência que te leva à rebelião. Então, há algumas notas importantes. O que é essa resistência? Ela é atemporal. Ela é permanente. Quando olhamos para Hebreus 3:15, note como isso é importante. A resistência, essa força interna no coração humano que todos nós temos por causa do pecado, é permanente. Jesus pagou os nossos pecados, aqueles que nos condenam, mas ainda temos a natureza pecaminosa. E até chegarmos à redenção, vamos ter que vigiá-la todos os dias, todos os momentos, a cada sentimento, a cada pequeno ato. Teremos duas vozes, a voz de Deus e a do próprio coração. Duas vozes. Se você então deduziu, olha, mas eu já assisti nos desenhos animados dos anos 80, que sempre tem um anjo e um diabo, um de cada lado, um anjinho e um diabinho. Isso aí é só nos desenhos animados. No fundo, não é nem o diabo que está falando da maioria das vezes. É você mesmo. É a sua própria voz. Deus diz, e você às vezes não ouve, porque o coração diz, não ouça isso. O coração está tão endurecido que ele faz isso, nem ouve. A parede é tão alta e tão grossa e tão potente, é como se você gritasse alguém do lado de fora e aquela parede fosse tão forte que a pessoa não ouve do lado de dentro da casa. Mas quem mora numa casa onde a parede é fina, você até consegue ouvir, alguém grita e você grita, tem alguém me chamando lá na rua. É alguém que tem a dureza do coração, mas ela ainda não sufocou toda a voz de Deus. Dentro, o coração fala, e lá fora, Deus às vezes até grita, mas você consegue ouvir. Deus está falando, ah, mas eu não quero dar atenção porque não é um assunto que me interessa. É como alguém que fala e você não dá atenção. É como quando o pai e a mãe falam e o filho não ouve. E às vezes esse não ouvir não é auditivo. Às vezes é. Agora, às vezes o filho ouve, você fala, só que ele não dá atenção porque ele não tem o menor interesse em cumprir aquilo. Não combina com a voz do coração. E se não combina com a voz do coração, eu não quero. É você que diz não para a voz. Outras vezes, você ouve e você até entende. Eu já entendi, e você dá atenção. Mas isso contraria, tem que pagar um preço. E eu não estou afim de renunciar o que eu quero para fazer isso. E ela se manifesta, às vezes, dessa forma. É claro, o coração é duro. Então, como nós podemos vencer a resistência? Como nós podemos entendê-la? O autor aos Hebreus diz, olha, enquanto se diz hoje, então você tem que vencer essa resistência hoje. E por que hoje? Porque naquele momento é um hoje atemporal. Você poderia dizer, o hoje é o hoje quando ele escreveu. Não. É uma ideia atemporal, porque ele está trazendo a voz do Salmo 95. É uma ideia de que o hoje, para ele, era aquele dia. E o hoje, para nós, é hoje, literalmente, este momento. E esse hoje continuará amanhã. E até o fim das suas vidas. Você só pode viver hoje. Ninguém pode viver ontem, nem pode viver amanhã. Todos os dias que vivemos será hoje. Era essa a ideia. É hoje, não pode deixar para amanhã. E por que não posso? Porque o nosso coração nos mente de tal maneira que é assim, deixa para começar segunda-feira. Ele sempre vai dizer, hoje não, amanhã. Vamos começar amanhã. Uma das características da procrastinação é exatamente a resistência. Todo procrastinador, ele tem uma voz no coração que diz, eu sei que isso é importante, eu sei que dá para fazer, que tem que fazer, mas não precisa ser hoje. Todo sujeito que já passou pela escola, passou pela universidade, cometeu esse erro. No começo do seu curso, alguém disse, você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso. Comece a pesquisar agora. E 99% dos alunos vão dizer, hoje não, eu tenho 4 anos. Então, vou fazer amanhã. Só que amanhã ele pensa, hoje não, eu tenho tempo. E sabe quando ele vai se preocupar? No último semestre, quando dizem para ele, se você não fizer, não vai passar. Ah, agora tem que fazer. Aí você faz, corre e termina aquele texto. E aquele texto fica maravilhoso. Não, claro que não. Fica aquela coisa assim mal feita, entrega de última hora, que você não sabe nem o que está fazendo. E nós vamos levando essa procrastinação para a vida. Tudo que tem que fazer hoje fica para amanhã. E você não sabe que a resistência que acorda com você e diz assim, hoje não, vamos descansar hoje, deixa para amanhã. E toda vez que você escolher descansar primeiro para trabalhar depois, você ouviu a resistência que te impede de ser frutífero e de alcançar sabedoria. Você compra um livro e diz assim, eu vou comprar um livro. Mas quando você vai ler? Não, um dia eu vou ler. Calma, calma. Primeiro já dei o primeiro passo, já comprei. E graças à resistência, graças a essa procrastinação, graças à mentira que ela convence o coração, os donos de editoras de livraria continuam lucrando, porque eles vendem ainda muito livro, mas ninguém lê. Por quê? Porque eu já dei o primeiro passo, eu já comprei. Então estamos felizes. O Fábio já sorriu ali, falou assim, que maravilha, que bom que a resistência existe no coração. Vou vender livro, eu posso vender 1 milhão de livros, você não vai ler nada, mas ele vai e comprou. Não é? Tá bom já. Mas por quê? Porque a pessoa sempre olha para aquele livro, eu preciso começar a ler esse livro. Mas hoje não. É o hoje que o autor chama a atenção. A resistência ela não é externa, ela é uma voz no coração. E quanto mais importante for a tarefa, mais intensa ela se manifestará. É uma força implacável, universal, no coração de todos os homens. Então note que o hoje que o autor aos Hebreus chama a atenção no seu discurso é o momento de uma certa rebelião. Que ele traz da antiguidade, repete aquela voz, faz ecoar aquela voz, traz ela para o seu texto, porque ele sabe que ela tem que ser perpetuada. É algum momento de rebelião. Então nós temos, olha que interessante, o primeiro hoje que ele cita aconteceu nos dias de Moisés. Nos dias de Moisés, eles ficaram 40 anos ouvindo a voz de Deus. E 40 anos criando uma muralha. Não era uma parede, já virou uma muralha. E 40 anos, Deus diz, não adianta gritar, ninguém está ouvindo. Não adianta desenhar, porque ninguém está dando atenção. Então esse povo tem que fazer o quê? Tem que derrubar a casa. E Deus fala para Moisés assim, o povo é rebelde. Então houve um dia que o Moisés chegou nas chamadas águas de Meribá e o povo manifesta um ato de resistência e Deus diz, está vendo? Nem você vai, Moisés. Vocês não vão entrar. No meu descanso, na minha terra, não vai entrar ninguém. Aí morrer todo mundo no deserto, mas por que nós fizemos de errado? Não ouviram a minha voz. Não me buscam. Eu me manifesto e vocês resistem. Ô, coração duro. Aí você deve pensar, puxa, mas aquele povo de Israel tem um coração duro, não tem? Deus se manifesta, Deus tira do Egito, Deus faz chover maná. Deus escreve uma letra e eles ainda endurecem o coração. Olha, não pense neles. E é isso que o autor de Hebreus está falando. Você conta essa história achando que são eles. A mesma resistência do deserto aconteceu lá nos dias do autor aos Hebreus. E adivinhe, acontece hoje, só que noutra terra, noutra era, com outras coisas. Mas é a mesma. Nós temos uma palavra escrita e o povo não lê, não entende. Explica, não é difícil perceber a voz de Deus. Ah, mas é tão complicado, pastor, é muito abstrata a voz de Deus. Para alguém falando através de uma parede gigante, parece abstrato. Aí o povo que quer ouvir a voz de Deus, que é muito pior do que não ouvir, é quando você ouve Deus sussurrar de longe e a voz do coração não combina. Aí o que você faz? Você traduz para o coração como se Deus estivesse dizendo o que você quer. E hoje é o que o cristianismo moderno fez. O que o cristianismo moderno fez? O que o povo quer? E eu vou pegar a voz de Deus que eles não ouvem mesmo, de longe, e eu pego a própria Bíblia e traduzo e manipulo no rosto deles. E eles não têm a capacidade de aprender a ler, não precisa de grego e hebraico, em português para conferir. É um absurdo o que nós vivemos. Tem cada besteira tão grande, não é porque eu sou pastor ou crente de uma igreja tradicional, é simplesmente porque eu sei ler. Porque ouve, vai lá e confere. Olha, quando eu ensino, as pessoas ficam assim, oh, pastor, isso não é muito verdade, né? Eu tenho que explicar no grego, no hebraico, no aramaico, eu tenho que desenhar. E por que a mim se questiona e os outros não? Parece que tudo que eu falo tem que dar prova, tem que dar prova, tem que dar prova, e eu não me importo com isso. Pode questionar. Olha, mas o fulano de tal não disse. Cadê o argumento do fulano de tal? Porque que tal o meu? Eu não sigo homens, eu sigo a verdade. Agora o pessoal aí fora vem e fala cada besteira e os cristãos estão lá, não vão nem conferir no versículo em português. O que o cristianismo fez? Ele falou assim, já que tem uma parede gigante e Deus está do lado de fora, então eu digo para o povo, sabe o que Deus está falando? Que você tem que realizar os seus sonhos. Então Deus não fala não. Não, Deus só fala sim. Esse negócio de Deus ficar falando não para os outros é gente que não entendeu quem é o nosso Deus. Nosso Deus é amor. Nosso Deus é um paizão. Aí, olha, é fácil enganar pessoas assim que estão lá do lado da muralha e não sabem o que Deus está falando do lado de fora. E isso é chamar atenção para nós. Essa crítica também é para nós. Nós estamos buscando a verdade de Deus com o coração aberto. Senhor, é a tua voz. Não é a voz de um pastor, de um guru, de um mestre. É a tua voz. E o meu desafio é isso. Porque lá nos dias, 40 anos no deserto. Então essa é a primeira rebelião. Olha que interessante a construção textual do autor dos Hebreus. Primeiro, hoje, era o momento da rebelião. Segundo, hoje, foi quando Moisés escreveu o texto. Porque o dia que Moisés escreveu o texto... não foi o dia que aconteceu a rebelião. Quando você lê a literatura, não pode pensar que o Moisés falou assim, ih, o povo está rebelde, eu também estou rebelde, estou bravo com o povo, me dá uma pedra, aí eu vou escrever. Não foi assim, é claro. O Moisés escreve isso muito tempo depois de muitos anos. Deus chama ele e fala assim, Moisés, pode escrever essa história para os outros, porque você não vai. E o Moisés está contando aquela história. É, realmente Deus tem razão. O povo era rebelde, e eu... fui seduzido pelo povo. Eles endureceram o coração. O que eu pensei? Vou derrubar isso aqui com uma marreta. E o Moisés, na sua ira, Deus repreendeu. Não era assim, não era para ser assim, Moisés. Então você também vai ser repreendido, porque você também endureceu o coração. Não era isso. Você não me ouviu direito. Aí o segundo, hoje, é o dia em que o Moisés sentou, pegou as suas ferramentas e disse, eu vou registrar isso para o povo entender o que aconteceu aqui. O terceiro, hoje, é quando o Salmo 95 foi escrito. O Salmo foi escrito muito tempo depois. É atribuído a Davi, o Salmo, porque o autor aos Hebreus, no capítulo 4, 7, ele fala. Mas ele está falando muito mais da era de Davi do que sendo Davi o autor do texto. Porque Davi propagou uma ideia de que vamos escrever canções, vamos escrever poemas, vamos chamar os nossos sábios, os nossos cantores, vamos doutriná-los para isso. Nós vamos perceber quem Deus é e nós vamos cantar. Porque cantar era uma forma de perpetuar. E cantar não é vocalizar, isso também aconteceu, mas era o que se fazia no passado com escrever poemas, escrever canções, odes, louvores. E vamos trazer isso para o culto. Então Davi criou e ali começaram a produzir. Então tudo tem que ser para Deus. E virou até um apelido chamado Escola de Salmos, influência de Davi. Então, naquele dia, um autor pegou e disse assim, eu vou escrever um poema que exalta a Deus, mas que faça lembrança de quem nós somos como duros de coração. E para isso, eu vou poetizar aquele evento que aconteceu lá no deserto. Então, quando o autor bíblico, que foi inspirado por Deus, porque está no texto sacro, ele pensou nisso, Deus estava iluminando sua mente. Eu vou contar essa história em uma canção. E quem ouvir vai entender que eu estou falando da rebelião. Mas na rebelião, para pensar no passado, a rebelião hoje, no nosso culto hoje, na nossa adoração hoje. Então o hoje dele foi quando ele, inspirado por Deus, produziu e pensando nos seus dias. Entretanto, tem um quarto hoje. O quarto hoje é a aplicação do Salmo no culto. Porque o Davi, se foi ele que escreveu ou não, esse Salmo entrou para o saltério, como o terrilim sacro, porque posteriormente o próprio Davi diz, essa canção vai para o culto. E ele, então, junto com outros, colocou aquilo no culto para dizer, essa voz é a voz de Deus. Quando colocarmos no culto, quem vem para o lugar sagrado vai ouvir isso. Então, Davi pegou aquilo, que era um poema que foi feito pensando no texto de Moisés, que foi escrito para registrar o dia que aconteceu, virou mais um hoje, o dia que o Davi decidiu colocar aquilo num culto, um tipo de terrilim diferente dos outros, que era para ser entoado no culto. E é isso que o Hebreus 4:7, por exemplo, diz lá, nos dias de Davi, como disse Davi, porque o Davi fez ecoar essa voz. É possível que tenha sido ele a escrever, mas ele fez ecoar, e é isso que quer dizer. Mas há um quinto hoje, note, o texto de admoestação aos Hebreus. O dia que o autor aos Hebreus decidiu escrever esse versículo, no capítulo 3, verso 7, ele disse, assim, pois, como diz o Espírito Santo. Mas espera aí, não foi o Moisés que disse? Não foi o Davi que fez ecoar? Não foi o autor do Salmo 95? Não, agora ele fala assim, isso aqui é voz de Deus. É o mesmo Deus em todo o tempo, falando de formas diferentes, em tempos diferentes, mas é o mesmo, é a mesma voz. Essa voz não é minha. Essa voz não é de um sábio. Nós só descobrimos a voz de Deus, não inventamos ela. Então ali nasce mais um hoje. E esse hoje vem dentro desse contexto, que é o contexto do texto aí de Hebreus, que nos é registrado para a nossa advertência. É um texto de advertência. Em que ele começa a dizer, Jesus é superior a Moisés. Moisés edificou uma casa e Jesus é aquele que pegou aquela casa e tornou dele. Quem que é melhor, aquele que constrói a casa ou o dono da casa? Quem é de fato o dono da casa? O Moisés faz parte da construção da casa, mas você quando é dono de uma casa, você contrata um pedreiro, você não fala assim, olha essa casa do pedreiro, a casa é minha, embora o pedreiro contribuiu. O autor dos Hebreus diz, Jesus é superior porque ele é o senhor da casa e o Moisés ajudou a construir. Agora vocês não vão ouvir Jesus? Não vão ouvir sua voz? Lembre-se, quando fizeram isso nos dias de Moisés, estavam sendo rebeldes. E vocês serão rebeldes à voz de Deus que ecoa hoje. Porque no passado falou pelos pais, pelos profetas, hoje nos falou no Filho. Assim ele começa o discurso lá no capítulo 1. E vai exaltando Jesus como sendo ele a manifestação personificada da voz de Deus. Se ele falou, Deus falou. Se alguém o tocou, tocou no Deus encarnado, visível. Se alguém o ouviu, ouviu a voz de Deus. E para essa exaltação ele diz, assim pois, como já foi dito pelo Espírito Sagrado, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Divino. E o que ele disse? Ele disse, hoje pois. Então quando o autor aos Hebreus decidiu criar um discurso para a sua comunidade, para uma advertência, e ele faz ecoar sua voz, ele cria mais um hoje. Aí tem o sexto. O sexto hoje é a aplicação contínua aos leitores. E por quê? Porque no versículo 13, ele fala assim, olha, então, meus irmãos, toma cuidado. Não ande aí despercebido. Não pode acontecer com vocês o mesmo que acontece com todo ser desatento, que cria um coração perverso, duro, incrédulo, e aí fica longe do Deus vivo. Aí no versículo 13 ele fala assim, pelo contrário, isso não pode acontecer. Mas o que pode acontecer então? Exortai-vos mutuamente. Todo dia, cada dia, não tem descanso. Durante o tempo que se chama hoje. Então é hoje, não deixa para amanhã, porque se é para amanhã você já deixou a coisa errada acontecer. Hoje. Então ele faz uma aplicação para dizer, esse hoje nosso tem que continuar amanhã contigo. E aí nós temos um sétimo hoje, não temos? O sétimo hoje é esse agora, que eu estou fazendo ecoar. Esse é o sétimo hoje. Nós voltamos para a palavra de Deus nesse culto para dizer a nós mesmos agora nesse momento, nosso coração ainda é perverso, ainda é incrédulo e rebelde, de forma diferente, ainda é o mesmo Deus, é a mesma voz, que ecoa os nossos ouvidos hoje. Qual é a resistência no teu coração? Aquela que te leva à rebelião. Mas aí teremos um oitavo hoje? Eu espero que tenha, porque quando você voltar para casa e amanhã você acordar, você fica assim, espera aí, tem que ter mais um hoje, o que eu mesmo vou fazer com a minha alma. É exatamente o que ele está propondo, então note que a resistência ela é atemporal, a resistência é atual e permanente. Ela não vence, ela não envelhece, ela apenas atualiza. A resistência ela não envelheceu desde Moisés, ainda é a mesma, só que hoje ela está atualizada. Antes era a Jaguas e Meribá. Antes era porque caiu maná do céu e eu estou cansado de comer maná. Antes era porque Deus não me deixa fazer as minhas festas. Deus não me deixa eu me divertir na tribo vizinha. Deus não deixa eu roubar a galinha do sujeito lá, cobiçar a vaca do próximo, que está nos 10 mandamentos. Até isso Deus tinha que dizer. Não pode tomar a vaca do vizinho, mas precisa dizer isso para um povo. É duro de coração mesmo. E Deus tem que dizer não, 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 como se fosse criança. E é o que nós também vivemos hoje. Nossos corações infantis desejam coisas que não era para desejar. Queremos coisas que Deus diz não e não gostamos dos nãos de Deus. Ela só atualiza. A resistência que não é vencida hoje é ampliada amanhã. Se você não vencer a resistência hoje, amanhã termina mais forte. Não estou com vontade de fazer hoje, amanhã eu faço. Se você não está com vontade hoje, terá menos vontade amanhã. Porque você teve a experiência do descanso. Isaías 55, versículo 6. Uma demonstração do Senhor através do profeta. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu estou aqui e posso ser encontrado. Invocai-o enquanto está perto, porque ainda posso ser ouvido, estou perto. Mas se você distanciar tanto, aí, meu amigo, não conseguirá mais. É uma advertência. Note que resistir à voz de Deus hoje é um engano suavizado, tão tolo quanto plantar sementes erradas em solo fértil. No momento parece inofensivo, mas o prejuízo se revelará inevitável na colheita. Não há amanhã que repare o erro de um hoje mal vivido. Tudo que você deixa para amanhã, você já está enganando a si mesmo. Não, eu vou fazer. Olha, é uma semente de engano que você planta e depois descobre por que que não aconteceu. Por que que não aproveitei aquele tempo? Por que que fiz errado? Por que preferi primeiro o prazer em vez do dever? Sempre prefira o sacrifício primeiro. Eu tenho uma tarefa para fazer e tenho uma diversão. O que você faz? A diversão primeiro, a tarefa a gente vai depois. Você já cedeu para a resistência. O dia que você tiver, eu tenho um sacrifício para fazer e tenho algo que é divertido para fazer, faça o sacrifício e divirta-se depois. E você será sábio, vai ter frutos. Prefira o prazer, o seu coração vai falar sempre para você, mas se você está aqui no prazer, vai parar para sacrificar, faça depois. É sempre essa voz. E acontece em todos os níveis. Econômicos, sociais, relacionais e espirituais. A resistência é atemporal e ela impede de ouvir a Deus. Ela é uma parede que vai sendo construída, então, evidentemente, ela vai te impedindo de ouvir a Deus. O texto de Hebreus também diz, se ouvirdes a sua voz. Note que ele trouxe a citação do Salmo no versículo 7. Desenvolveu até chegar no versículo 14. No 15, ele repete como uma aplicação. Ou seja, eu expliquei para vocês o que é a voz de Deus, admoestei vocês, e agora eu estou dizendo, preste atenção. Deus fala, isso eu posso garantir, mas eu não posso garantir que você está ouvindo. E é mais ou menos o que nós vivemos hoje. Hoje, quando nós vamos, por exemplo, estudar educação, os teóricos da educação, que divergem em muitas coisas, mas nós temos em potencial, em nossa cultura, aquela ideia assim, o professor vem, ensina e diz assim, eu ensinei, se ninguém aprendeu, não é culpa minha. Mas se você ensinou, ninguém aprendeu, não teve ensino. Ensina é falar e ser entendido. Então, um professor hoje, você pode falar. Ensinar é se o outro deu atenção. Ensinar não é de uma única via. Você pode ter um professor eloquente, sábio, profundo, e ter um aluno desatento, não tem ensino. Você está perdendo seu tempo. Então, tem professor que fala assim, não, eu fui lá e eu ensinei, porque eu já cumpri o meu plano de aula. E o aluno estava dormindo e não prestou atenção em nada. Você não ensinou nada, você cumpriu o plano de aula. Isso não é ensinar. Se você já for para a parede, daria no mesmo. É que não vão pagar a sua aula se você falar para a parede. Então você tem que ir até a escola, até a faculdade, e falar para aqueles que têm paredes nos ouvidos. É a mesma coisa. Se eu falar para a parede em casa e falar para ouvidos que não querem ouvir, é como falar para a parede. Tem uma parede entre eles. Você está falando e ele está assim, blá, 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 blá. Ele está pensando em outra coisa. Ele está pensando assim, professor, quando é que você vai parar com essa aula? Parece piada. Tem uma realidade e tem um que parece piada. Vou contar as duas coisas. A realidade é que tem um professor que não termina a aula. Ele vai dar aula, não chega nem na metade do conteúdo e fica enrolando, e as aulas passam do horário. Parece que é meio comum. Assim. Mas, enfim, né? Vou admitir que sou eu mesmo. Mas faço isso com... Faça isso com consciência, sabe? Ah, mas aí, então você não é um bom professor, não tem boa didática. Didática é totalmente contrária à inteligência. Cada vez que você é mais didático, menos inteligente. Minha opinião. Então, eu sou a favor de falar assim, ó, me faça uma pergunta, eu ensino. Agora eu tenho que ficar cumprindo um monte de coisa. E agora a hora passa mesmo. E o tempo ficou lá. Então, o que você devia fazer? Devia ter mais tempo, não menos aula para ficar no tempo, não é assim que funciona. Deveria ser quem quer aprender. Se tem para ensinar, eu estico o tempo. Se não tem para ensinar, diminua. Mas se tem para ensinar, para que eu vou ficar? Não, tem que caber no tempo, não faz sentido. Mas o mundo funciona assim. Aí, em alguns lugares, você vai, passou da hora, e o aluno fica assim, professor, vou fazer uma pergunta. Qual a pergunta? Quando é que vai acabar essa aula? Aí você pensa assim, puxa, vou fazer uma pergunta, você imagina, vai sair uma coisa profunda? Ele vai retirar da minha cabeça coisa que está ali guardada nos porões há 20 anos, que eu nem sabia que estava lá, com a pergunta dele, vai tirar, e eu falo assim, que maravilha, vou ser lembrado de uma pergunta boa. Ou vou dizer, não sei, vou procurar, ele vai me estimular a conhecer mais. Não, é quando é que vai acabar a aula, pastor? Aguento mais, já passou da hora, até 10 só. Você já percebeu, tudo que eu falei até aqui, ele estava pensando assim, vai, pode falar, porque eu estou olhando no relógio. Esse sujeito não vai aprender nunca. Literalmente, fui fazer um curso de educação, e o professor foi fazer uma dinâmica. Aquela dinâmica bonita, que é divertida essas dinâmicas, não serve para nada, né? Para perder tempo. Dinâmica de grupo, dinâmica não sei do quê. O professor está lá, ensinou e deu uma dinâmica. O que você vai fazer quando você estiver na sala de aula, era ensino de adultos, quando você estiver na sala de aula, e o seu aluno começar a dormir. Aí teve uns dois ou três que deduziram ali e falou assim, então vocês. Aí um falou assim, eu, se alguém dormir na minha sala de aula, eu vou lá e bato na carteira. Acorda! Porque eu sou tradicional. Se eu quero ensinar, eu não vou aceitar. Dormir na minha... Não. Pum, acorda, aluno! Aí desperta e presta atenção. Aí veio outro e falou assim, não, eu aumento a minha didática. Eu começo a gesticular, eu conto histórias engraçadas. Porque com a didática eu desperto a atenção do aluno. Aí cada um foi firulando de um lado. Aí ele olhou e me perguntou, e você? Eu falei assim, ah, professor, se alguém dormir na minha sala, eu falo mais baixo para não atrapalhar o sono. Aí ele falou assim, mas por que você faz isso? Eu falei assim, ah, porque alguém que não quer aprender, você pode dançar, firular, não quer. É adulto. Se o sujeito não tem atenção, não faz sentido. Se ele não dá valor à aprendizagem, não é sentido para ele. Ele vai fingir que prestou atenção. Aí você bate na mesa, ele aperta e fica assim, eu tenho que ficar acordado, né? Ele está forçando para ficar acordado e ninguém pode aprender nada com a mente dormindo. Dormindo, você quer dormir. Se a mente não estiver desperta para aprender alguma coisa, a mente tem que estar a mil. Aí você aprende, porque tudo que fala está lá. Processo mental, área de Wernicke, área de Broca, córtex pré-frontal, memória de trabalho atuando, é como uma máquina solta. Aí você aprende tudo. Agora uma máquina dormindo, quer trabalhar? Não funciona. Acho que é bobeira. A gente finge que ensina, eles fingem que aprendem, a gente dá um papel para eles, e eles vão para o mundo e não sabem nada. Vamos fantasiar a vida inteira ou vamos tratar com a realidade? Agora, irmãos, o autor dos Hebreus é bem direto. Se ouvirdes, porque se você não der atenção, nem Deus vai ensinar você. E Deus não é mau professor. Nem Deus vai. Por quê? Porque Deus fala e você tapa os ouvidos. E é isso que ele está falando. Se ouvirdes, a condicional aqui não é se Deus vai falar. O que Deus falou é permanente. Tudo que Deus falou aqui é permanente. E tudo que Deus já falou através daqueles homens é permanente. Então a voz de Deus não é difícil de perceber. Ela é contínua. Deus continua falando hoje e não é misticismo. É fácil perceber. A voz de Deus é polifórmica, ou seja, multiforme. Deus não fala uma coisa que só serve para aquilo, para aquele tempo, para aquela ocasião. Deus fala e você descobre como que Deus é. Ele fala de um jeito que eu consigo perceber o que é. O que ele quer. Não é difícil. A condicional está na escuta, que é a ideia da dificuldade. Quando ele diz, se ouvirdes, é assim, olha, porque eu sei que é difícil. Porque todos nós temos aí uns têm um vidro, outros têm uma parede de drywall, que nós temos hoje, outros têm paredes de isopor, que aí já é mais difícil, ela parece mais suave, mas bloqueia um pouco mais, e tem gente que tem uma muralha. Aí não tem jeito mesmo. Então, se ouvir é a dificuldade que você tem para ouvir. E nós temos que reconhecer hoje, Deus, eu não estou te ouvindo porque eu sei que meu coração é duro. Porque falar que o Senhor não está falando, não é verdade. Com os nossos filhos sempre fizemos isso, antes de discipliná-los. Vem cá, vamos conversar. O que você fez? Ah, eu fiz isso. O que você fez? Foi amar a Deus sobre todas as coisas? Porque é o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O que você fez aí? É demonstração de que amou a Deus ou não? Ou que amou a si mesmo? Amei a mim mesmo. Olha, é difícil perceber, uma criança pode perceber. Então a voz de Deus é permanente, é contínua, de muitas formas, inclusive para esta forma, a dificuldade não está em saber a voz de Deus. Uma criança pode saber. Isso aqui não é amar a Deus sobre todas as coisas. Maltratar o próximo é amar a Deus sobre todas as coisas mais do que a si mesmo? Até uma criança pode perceber isso. Agora notem isso, que Jesus, em Marcos 8, 15 e 21, Jesus estava falando com os discípulos e preveniu-os, dizendo, apareceram escribas e fariseus. E Jesus falou assim, oh, discípulos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E Jesus não falava essas coisas assim, escondido, não. Falava na presença dos fariseus, na presença dos escribas. Guardai-vos desse fermento deles, que contamina tudo. E eles escorriam entre si. Não, é Jesus, espera aí. Não é assim que nós estamos também, endurecendo o coração, ouvindo essas vozes. É que não temos pão, é por isso que a gente está discutindo aqui. E eu falo, espera aí, vocês estão discutindo se tem ou não tem pão? Percebendo-lhes, perguntou, por que discorreis sobre o não ter pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Eu falo, espera aí, eu manifesto, eu pego pães e multiplico. E depois vocês vão discutir se está faltando pão, mas que... Não é possível, vocês não prestaram atenção. O que Jesus está falando é mais ou menos assim. Eu imagino Jesus sendo ele muito calmo, né, muito tranquilo, falando assim, olha, vem cá, vocês não entenderam ainda? Vou explicar de novo. Mas se fosse um pai comum, que, mas não é possível. Eu fiz aqui na sua frente, você ainda não sabe, não entendeu. É como se eu expliquei, eu desenhei, eu ilustrei, expliquei de novo, desenhei de novo, ampliei, ilustrei de novo. Demonstrei e vocês ainda não entenderam. Ah, mas aí está demais também, né? Aquele professor que perde a paciência. Né? Aí também, você quer mais o quê? E às vezes eu penso isso com o meu próprio coração. Deus precisa fazer mais o quê para eu ouvir a voz dele? Não é? É quando o pai fala, mas tem que fazer mais o quê? Ou o professor, cansei, não tem mais jeito, vocês não aprendem mesmo. Então nós temos que nos sentir assim. É porque estamos tão distantes que parece que é difícil. Aí olha o que Jesus pergunta. Tendes o coração endurecido? Porque falta de falar e demonstrar não foi. Eu multipliquei o pão na sua frente. E você ainda está aqui falando de pão. Será que é a dureza do coração ou sou eu que estou falando errado? Vocês têm olhos e não veem? Têm ouvidos e não ouvis? Vocês não estavam falando que eles eram surdos? Não. Vocês têm ouvido, mas tem uma parede aí. Certamente você já ouviu aquele trocadilho. No passado dizia... As paredes têm ouvidos. E hoje a gente diz, né? Ouvidos têm paredes. É o que Jesus está falando. Vocês têm uma parede no ouvido. Não vos lembrais, ou seja, não foi muito tempo, foi agora, foi recente. E vocês já não levam as coisas para a vida. Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, Jesus tem razão, né? Depois que alimentou todo mundo, sobrou 12. E de quando eu parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Eles falaram, Jesus, ainda sobrou 7. E vocês querem discutir sobre pão mesmo? Você tem certeza disso? Ah, não, é mais ou menos assim, está tão distante que não adianta Deus manifestar. Derrubar maná do céu, que o coração é duro, não vai perceber. Deus pode fazer uma coluna de fogo. E tem gente hoje pedindo isso. Deus, mas faça aí uma manifestação para eu crer em ti. Olha, as pessoas que têm paredes no coração, a resistência venceu, Deus pode fazer chover o maná de novo, porque não foi suficiente para aquele povo. Deus pode levantar coluna de fogo e não vai ser suficiente. Jesus pode multiplicar pães lá na sua geladeira, de tal maneira que a geladeira vai explodir de tanta carne e picanha que vai ter lá e não vai ser promessa de presidente. Vai acontecer de verdade. Os pães começarão a brotar na sua mesa e vai ser, mas espera aí, Jesus, fala comigo, dê algum sinal. Não vai ficar assim. Acredite, o coração pode chegar a esse nível. E é por isso que ele duvida. Se ouvirdes, a resistência ela não anula a voz, apenas a impede. A resistência não vai fazer Deus se calar. Ela apenas vai impedir de ouvir a Deus. Ela impede de ouvir. A ignorância atua como um bloqueio. A ignorância não é a ideia de que eu não sei. A ignorância é que eu não quero saber. Impede a tentar. Então, ela impede ouvir. A ignorância, nesse caso, atua como um bloqueio. Impede a tentar. É a atitude de ignorar. É diferente. A ignorância é aquele bloqueio. Agora, quando você começa a ouvir, não quero dar atenção. Então, você ignora. A ignorância é a essência que te impede de ouvir. É a parede enrijecida. E o ignorar é quando a voz atravessa a parede e fica assim, mas eu não quero. Então, tem um jeito de aumentar essa parede para eu não ouvir mais. Porque eu quero ignorar. E ainda impede obedecer, que aí forma o ignorante. O que é o ignorante? Aquele que tem a parede da ignorância e quando a voz atravessa a parede, ele decide ignorar. O resultado é que ele se torna um ignorante. Deus fala? Ah, se Deus fala, eu não quero saber. Esse é o ignorante. É o sujeito que está sentado na cadeira da ignorância, sabe que é o ignorante, mas pensa que não é. E não pode ser contrariado. Esse é o ignorante. Note que a resistência, então, impede de ouvir a Deus. Olha o que diz o provérbio 28:9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, quer dizer, Deus está falando, não, aqui no meu ouvido não vai falar. Até sua oração será abominável. Ó Deus, eu te amo. E Deus está do lado de fora. Ó Senhor dos senhores. E canta, e sapateia, e levanta as mãos. Se veste como se adorasse o Senhor. Fala como se adorasse o Senhor. Sente que está adorando o Senhor do lado de fora. Do outro lado de uma muralha. E Deus está falando, mas vocês estão correndo para lá e para cá. E eu estou aqui, vocês estão me adoram? Vocês estão dizendo para vocês mesmos. Os movimentos cristãos modernos de hoje é isso aí. É um barulho, é uma essência moderna, social, para atrair pessoas. A própria igreja não pode ser reconhecida como igreja, tem que parecer agora casa de espetáculo. E você não reconhece mais aqueles cristãos que estão falando em nome de Deus, em nome de Deus. E às vezes até o nome de Deus é omitido em suas canções, suas pregações, é só motivação, é só sim, sim, sim. Mas cadê Deus? Onde está Deus falando? É como se tivesse trancado todo mundo numa fortaleza. E vamos adorar a Deus aqui dentro, mas e Deus está do lado de fora? E se você acha que isso é impossível... Está lá nas Escrituras, no livro de Apocalipse, em que o próprio Jesus fala para o João, vai lá, escreve uma igreja e fala para eles que eu fiquei do lado de fora. Eles trancaram as portas, eu estou aqui, ó, deixe-me entrar. E eles estão lá, ó Jesus, nós te amamos. Sim, você está falando da minha pessoa, então me deixa entrar. E ele aumenta a voz, ele está batendo. Mas a porta é tão rígida que o barulho lá é tão intenso que ofuscou quem está batendo. Você faz aquela festança na sua casa e a pessoa está lá na porta batendo e você não ouve. É o quadro de uma das igrejas do Apocalipse. E o provérbio já dizia isso. Note, irmãos, a resistência não silencia a voz de Deus. Apenas fecha os ouvidos da alma. A resistência não pode bloquear a voz de Deus. Não tem como calar Deus. Ninguém pode. Deus falou e o que ele falou continua ecoando. Permanente, profundo, na mesma potência. Então Deus fala conosco hoje. Mas a resistência faz com que você não ouça mais a voz de Deus. Cria uma parede nos ouvidos. Cada ato de resistência, note isso, cada ato de resistência amplia as paredes que aprisionam o coração. Então, é hoje. Cada ato de resistência aumenta as paredes que aprisionam o coração, tornando a voz de Deus um eco cada vez mais distante. Olha, eu até estou ouvindo alguma coisa, tem alguém falando, mas eu não sei mais o que está falando. A resistência não emudece a Deus, ela ensurdece o coração. Se tem alguém hoje que, sendo um cristão, tem acesso à palavra, diz ter interesse na voz de Deus e não o ouve, tem que parar para descobrir. Por que não está ouvindo? Porque Deus parou de falar ou porque você tem um coração surdo? Então note que a resistência é uma parede que se ergue dentro do coração, abafando a voz de Deus e aprisionando a alma no cárcere da ignorância. Em terceiro lugar, nós temos mais uma característica, que a resistência, ela não só é atemporal, ela impede de ouvir a voz de Deus, mas também ela acontece no coração. É por isso que não é tão fácil. Nós poderíamos sair daqui e falar, é muito fácil, vou chegar em casa lá fazer resistência, acabou para você, estou expulsando você daqui. Ela não é um objeto. Ela não tem uma vestimenta só. Ela acontece de forma sutil no coração. E é por isso que se torna tão potente. E mesmo que você hoje esteja aqui ouvindo e nesse momento possa dizer, olha, muito interessante isso aí, agora sim eu vou mudar, serei mais frutífero, vou ser mais sábio, mais dedicado ao Senhor, vou ouvir nitidamente a voz do Senhor e a partir de amanhã as coisas vão mudar. Olha, se você pensou isso, a resistência já te venceu, porque você concordou com tudo, mas você vai deixar para amanhã. E é por isso que ele diz, hoje, se ouvir a voz, não jogue para amanhã, porque ela é tão sutil que tem que ser no momento. Se nós fôssemos personificar a resistência, eu diria personificar, porque cada um de nós, a resistência aqui está em cada um de nós. Então, todos nós aqui temos a resistência morando no coração, porque a resistência é uma forma de dizer a ação do seu próprio coração. Então, vamos personificar tudo isso aqui numa pessoa só. Vamos imaginar que a resistência virou uma pessoa para nós. E ela estaria agora sentada aqui nesse momento, num banco no final, e falou assim: ixi, ele está acabando com o meu jogo. Ele está atrapalhando o meu negócio. E ela está olhando para cada um de nós assim: espera, eu espero que as pessoas estejam ali iludidas. E eu só vou saber disso quando eles levantarem desse banco. Porque aqui eles estão ouvindo. Mas na cabeça de cada um, eles sabem o que devem fazer quando forem para casa. Coisas que tem que consertar com o cônjuge. Coisas que tem que resolver na vida espiritual. Coisas que chegar em casa, eu tenho trabalho e eu não posso agora, é dia do Senhor, mas eu tenho que projetar isso para terminar o seu trabalho. Não posso mais ficar adiando. Eu tenho compromissos que eu estou empurrando. Eu tenho livros para ler, eu tenho assuntos para entender, eu tenho relacionamentos para criar. E a gente está sempre amanhã, semana que vem. É como fazer dieta, é como ir para a academia. Você fala assim: não, amanhã eu vou começar. E ninguém começa nada. Porque amanhã de manhã, quando você acordar de manhã, você fala assim: eu tenho que fazer exercício mesmo? Não vai fazer, porque a resistência está assim: olha, o tamanho do muro que você tem que passar para fazer os seus exercícios físicos. Não vai fazer. Eu tenho que ler esse livro mesmo, mas não tem um livro menor, com figuras, com letra grande? Esse aqui é muito grande. Você olha pelo livro, pelo tamanho, não pelo que ele contém. Não endureçais o coração hoje. E o não endureçais o coração, naquela condição, se ouvirdes, tem que ser na hora que ouviu. Porque acontece de forma invisível aos olhos. Esses invisíveis aos olhos, que é o coração, é o núcleo que decide. É o núcleo dominante. Então a resistência está ali agora ouvindo assim: quando eles saírem daqui, eu estarei no coração deles e eu é que estou no controle. E se eles não tirarem do controle imediato, não aproveitarem a deixa para isso, eu tomo de volta. E ele vai achar que está no controle. Eu ainda vou dizer que, fazê-lo pensar que é ele que controla. Não, amanhã eu começo e eu sou uma pessoa muito dedicada. Se você é dedicado, mesmo não jogaria para amanhã. E se fosse dedicado mesmo, teria feito já no passado. Se você protelou por um mês, dois meses, três meses, assuma: eu não sou dedicado. Então, não, se eu não posso confiar na minha história, do que eu fiz, o que vai me fazer acreditar que amanhã eu vou fazer? Para de confiar em si mesmo. Aí você vai começar a ouvir a voz de Deus. Surge da disposição interna, antes do ato, alguns atos de resistência, que serão aqueles atos gritantes, porque agora é importante fazer essa distinção. Ela acontece no coração e a resistência tem esse processo dominante que leva à procrastinação, ao medo, à ansiedade. É sempre: eu não posso porque eu não estou bem agora, mas eu calma, depois eu faço. Por enquanto tem que cuidar de mim. Você vai arrumando desculpa para não se comprometer. E tem aquele ato de rebelião, que é quando realmente Deus grita e diz: para com isso. Você diz: não paro. Faça isso. Não faço. Então existe um ato de rebelião que é aquele auge do rebelde. É quando ele diz não, e diz sim para aquilo que Deus está dizendo não. E tem aquele momento. Então nós temos atos rebeldes e o coração rebelde. Agora, um ato rebelde só existe porque o coração é rebelde. Não pense você: eu nunca tive nenhuma ação assim. Eu sempre fui muito tranquilo, obediente, temente. Então eu nunca vou ter isso aí. Se você tem um coração rebelde e não praticou um ato rebelde, não pense você que estará ileso disso. Porque você tomou tantos e pequenos atos rebeldes que você se compara com os que tomaram grandes. Olha, eu nunca bati na pedra blasfemando. Então, sou tão pecador assim. Mas você teve vários pequenos atos. Olha, eu nunca disse para meu pai assim: pai, estou indo embora porque não quero mais saber de você ou do seu Deus. Eu nunca falei isso. Mas talvez a sua rebelião foi diluída em mil pedacinhos. Até que um dia, talvez, um ou outro, pum, ato rebelde. Grande, ações grotescas. Mas nós não vamos esperar fazer isso. A raiz da resistência está na vontade, não no intelecto. Então não pense você: eu sei o que eu devia fazer. Não é questão de saber. Tem coisa que nós sabemos no intelecto. A resistência está na vontade. Eu sei o que devia fazer, mas eu não tenho vontade de fazer. E a resistência não está preocupada com em quantas formas você explica o que tem que fazer. A maioria das pessoas que a gente tem que aconselhar, discipular, ajudar com o entendimento bíblico, não vai gastar tempo explicando. Não é a explicação. Olha, vem cá, eu vou te explicar o que está acontecendo e a Bíblia. Mas, pastor, esse texto aí eu já sei. Não, saber é uma coisa. Eu vou explicar para você como ele atua no teu coração e te engana. Aí é diferente. Não é explicação nova. A gente não aconselha a pessoa explicando versículo novo. Explicando versículos velhos, que você sabe e o seu coração te enganou de tal maneira que você está aí no fundo do poço. Não é porque lhe falta... Ah, mas a Bíblia não diz que o povo sofre porque falta conhecimento? Aí você tem que achar, assim, conhecimento não é só intelecto. Conhecimento é a relação que você tem com aquilo que você conhece. Quando você conhece, conhece mesmo. Citar coisas. Olha, eu sei dizer para você quais peças tem no avião. Muita gente aqui trabalha fazendo isso. Mas você sabe fazer um avião? Não. Então você não tem conhecimento. Você só sabe dizer quantas peças. Você passaria no vestibular e passaria na entrevista. Mas você saber mesmo é a relação que você tem com aquilo. Então, quando ele diz falta conhecimento, então agora vamos estudar e começar a fazer resumos e usar o Google. Não precisa, a inteligência artificial faz isso por você hoje. Até isso o mundo já substituiu. Agora não é isso. Conhecimento é quando você entende assim, eu sei o que é, e há um valor tão grande que me conecta àquilo, que aquilo me altera. De onde vem a palavra informação? Eu sou formado por dentro. Informação não é citar dados. Informação é quando aquele conhecimento te muda. Aquilo faz parte de você. Aí é conhecimento, tem uma relação interna. E tanto é que nas escrituras, usando expressões hebraicas, quando o Adão se casou com Eva, está lá assim, olha, e Adão conheceu Eva. O que conheceu? Ele pegou um caderno e falou assim, a Eva tem cabelo comprido, tem pés chatos e sei lá o quê. Não era uma descrição da Eva, né, que ele estava estudando a anatomia da Eva. Ele conheceu Eva, quer dizer, eles tiveram intimidade. Tiveram uma relação tão profunda que eles se tornaram uma só carne, se referindo a esse relacionamento íntimo do marido. E usou a palavra conhecer. Então quer dizer que quando você se relaciona com a palavra de Deus, sim, com conhecimento não é falar, na Bíblia está escrito. Isso é dado. Agora a informação é o que está escrito me molda por dentro, me forma por dentro. E a relação que eu tenho com o objeto que eu estudei é tão profunda que é íntimo que eu me tornei um com ela, não tem como separar. A voz de Deus que conheço e quem eu sou. Aí nós entenderíamos um pouco do que é conhecimento. E não essa coisa de vestibular, que é só pegar um pouco de dados, colocar numa prova e tirei 10. E agora? Agora vamos esvaziar a cabeça para a coisa mais importante, porque isso aqui não serve mais nada. Você estuda na véspera da prova para não esquecer na prova, porque é só para isso que serve. Isso não é conhecimento. Conhecimento é muito mais profundo do que isso. E a resistência, a raiz dela, não está no intelecto, em saber explicar o que é, mas na vontade alterada pelo que conhece. Manifesta-se na rejeição, na resistência ao não. Como é que nós podemos perceber a resistência? Cada vez que ela se manifesta e resistimos ao não de Deus. Quando dominante, ela cria um estilo de vida autojustificado. Você finge que está tudo bem porque você domina a sua vida. Jesus falou em Mateus 15, 8, Jesus disse a escribas e fariseus, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim, citando o profeta, para dizer, eles até elogiam Deus, mas o coração não conhece a Deus. Eles até sabem explicar na Torá quem é Deus, mas o coração não conhece a Deus. Então, quando nos arrependemos de nossos atos, note aí, se um incendiário, ele colocar fogo na tua residência, e você pega ele ali com a gasolina na mão, o fósforo na mão, e fala assim, você colocou fogo na minha casa? Ele fica assim, não, eu estou arrependido, eu vou apagar. Se ele apagar o fogo na sua casa, porque ele incendiou, ele consertou a ação de colocar fogo? Você fala assim, não, que bom, né? Queimou a metade só, mas ele foi lá e apagou. Ele apagou. O arrependimento não traz sua casa, não elimina o ato que ele fez. E ele não deixa de ser um incendiário, por quê? Porque ele só foi pego. Ele não mudou o coração disso. A razão que levou ele a incendiar sua casa vai levar ele a incendiar outras e tentar não ser pego. Aí você fala, por que você aprendeu alguma lição com isso? Porque você incendiou a casa do fulano e foi pego, teve que apagar. Ele falou assim, aprendi uma grande lição. Qual? A próxima vez que eu for incendiar uma casa, eu tenho que sair antes. Olha, tem arrependimento que é assim, Senhor, eu fiz errado. Eu não ouvi a tua voz. Me perdoe por ter feito esse ato. Olha, mas aí é porque você sofreu um dano? Isso não é arrependimento. O arrependimento genuíno não encerra o erro. Inaugura a mudança. Não se limita a corrigir o ato, ele converte o ser. Arrependimento de verdade é assim. Eu estou arrependido do que fiz. E ele é genuíno, porque ele não é assim, tá, aqui só começou. A minha mudança começa porque eu entendi que fiz errado. E para não fazer de novo, eu vou mudar quem eu sou. Não só me arrepender do ato. Quando nos arrependemos diante de Deus, apenas por causa das consequências de nossas ações, nós podemos até ser absolvidos do ato pecaminoso. Mas continuaremos reprovados pela resistência em transformar as nossas vidas. Eu quero concluir, irmãos, com o último tópico, a resistência leva à tolice e à rebelião, que é a conclusão. Porque o próprio texto diz, olha, da mesma forma, do mesmo jeito, com o mesmo espírito, com a mesma vontade, com o mesmo intelecto, com o mesmo pensamento, com o mesmo engano, que foi lá no primeiro dia, o primeiro dia da rebelião, que se repete agora por 6 vezes, e hoje para nós 7, é a mesma coisa. É a tolice do coração. Agora note, Israel não começou rebelde, ele tornou-se rebelde. Ou seja, cada vez que você levanta uma pedrinha ali, aumenta. E aos poucos que essa parede é formada. O dia da provocação em Meribá foi consequência de quem ele é. Olha, depois que cometeu uma ação gigante, Deus repreendeu. Mas não está falando da ação, está falando do todo. Deus lembra, olha, no versículo 9, por exemplo, olha, foi por muito tempo. Vocês me tentaram, me colocaram à prova por 40 anos, não foi uma vez só. A ação rebelde nunca é isolada, porque ela revela o todo do coração. A rebelião, quando ela é percebida, vai descobrir. Mas espera aí. Agora me lembro, eu tinha poucos meses de vida e essa rebelião já estava lá. Só que de outra forma. Como uma criança rebelde, ela só não mudou. Mudou o tamanho do objeto. Antigamente era por brinquedo, por pirulito. Porque a mãe não deu a comida que queria, não deu o brinquedo que queria. E hoje é por outras coisas, mas é a mesma resistência. Ela é uma ação rebelde a uma obediência invisível. 1 Samuel 15:23. Deus fala pelo profeta que vai reprovar o Saul. E o profeta até, que é o Samuel, até ficou comovido com as palavras do Saul, e Deus chega para ele e fala assim, Samuel, eu vou dizer para você, não é a ação do Saul. A ação, eu posso perdoar. O problema é o Saul, não o que ele fez. Então deixa eu dizer para você o que é essa rebelião do Saul. Não foi um deslize, não foi um ato. Foi consequência de quem o Saul é. Então Deus fala para Samuel, a rebelião para mim, note aí, é como um pecado de feitiçaria. Tem diferença do feiticeiro e de alguém que diz que me adora, e é rebelde do mesmo jeito? Tem diferença? Como se eu tivesse preocupado agora com as religiões do mundo. E a obstinação é o sujeito teimoso, é o sujeito que eu falo, ele não ouve, ele insiste em fazer a própria vontade. Esse sujeito que é obstinado, teimoso, e vai fazer só o que quer, para mim é a mesma coisa que os idólatras, não tem diferença nenhuma. Ele é obstinado dentro do meu povo. Ele é teimoso com a minha voz do meu povo. Isso não muda nada, ele continua do mesmo jeito. É exatamente como os ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ou seja, eu falei e ele rejeitou, endureceu o coração e fez o que ele quis, então Deus também te rejeitou. Ele está falando que Deus falou, né? Então Deus te rejeitou. E Deus diz assim, não vai ser rei. Não é o ato, é quem ele é. O ato é a consequência de quem ele é. Então não será rei, por quê? Porque ele não é rei. Ele ocupa a cadeira de rei, mas não o meu. Vou colocar outro no lugar dele, chamo o Davi. Mais ou menos assim. Note aí, irmãos, como uma parede erguida, tijolo por tijolo, a resistência se forma lentamente cada vez que recusamos ouvir a Deus. Cada ato de resistência endurece um pouco mais o coração e um coração petrificado já não se curva. Cada ato vai endurecendo até que chega um dia que Deus está falando e aquele coração petrificado ele já não ouve mais porque ele não se curva mais. Como um muro que bloqueia o caminho, o destino de um coração petrificado é ser derrubado. Toda vez que o coração, mas ele passou a vida inteira da resistência e Deus nunca derrubou ele. Porque ele nunca incomodou a Deus, ele é um muro no caminho que ninguém quer passar. Levantar um muro numa trilha que ninguém quer passar não incomoda ninguém. Mas às vezes nosso coração vai levantando aquela parede. De repente Deus diz assim, você não vai ficar com essa parede, porque está atrapalhando o meu reino, está atrapalhando o meu caminho. E por amor a você eu vou derrubar essa parede, porque eu quero que você avance. Algumas pessoas Deus condena assim, já que você criou a muralha e me deixou do lado de fora, eu vou condenar você a achar que está tudo bem. Você vai morrer sem ouvir a minha voz. Fica aí. Irrelevante. E outras pessoas, você está atrapalhando o outro passar. E por amor ao outro, eu vou derrubar as muralhas do seu coração. Vou reagir a você. Talvez por você nem tanto, seu coração é tão duro que eu devia te castigar. Mas por amor aos outros, não vai. E foi o que Deus fez com aquele povo. Vocês não vão atrapalhar os meus filhos, a minha terra, o meu povo. Vocês não vão entrar na terra. E eu vou começar outro povo lá. E assim vai. Como um muro que bloqueia o caminho, o destino de um coração petrificado é ser derrubado. Ouça a voz de Deus e não resista aos seus nãos. Ao contrário, construirá uma vida cujo fim será a ruína. E eu não estou falando aqui de ruína financeira, de ruína de muitas coisas materiais. Estou falando de uma ruína de passar a vida toda sem ouvir a Deus, sem experimentar as coisas profundas de Deus, ser guiado pelo próprio coração e até ter sucesso material na vida e depois descobrir, é isso, eu estava seguindo meu próprio coração. Eu nunca conheci aquela vida com profundidade, nunca percebi Deus com profundidade. É uma vida arruinada. A resistência, então, é uma parede que se ergue dentro do coração, abafando a voz de Deus e aprisionando a alma do cárcere e da ignorância. Vamos responder ao Senhor em adoração e oração com essas perguntas que quero trazer à tona. O que acontece quando o não de Deus é repetidamente rejeitado? Quando negamos repetidamente renunciar o que Ele nos pede? Você percebe a resistência atuando em sua vida? E como ela se manifesta? E deve se perguntar como é que você anda ouvindo, se está ouvindo a voz de Deus. Deus fala, a condição é se você está ouvindo. E se você tem consciência de como o seu coração reage quando Ele fala. Só você pode fazer essa sondagem. Então convido você a pensar nessas perguntas e abaixar sua cabeça para respondermos ao Senhor juntos. Vamos responder a Ele em oração. Uma oração de reconhecimento do que é a sua voz. Uma oração de reconhecimento que a resistência existe e nós podemos percebê-la, mas a disposição do nosso coração nunca é favorável ao não de Deus. E por isso devemos confessar que se não ouvimos a voz de Deus, nós é quem falhamos, não Ele. E rogar que Ele continue a quebrar essa muralha, não nos deixando presos em nossa própria ignorância, vivendo longe dEle. Senhor nosso Deus, a admoestação da Tua palavra é muito clara. E a condição rebelde do nosso coração é inegável. Não precisamos de tanto esforço para entender o que o Senhor reprova pela palavra. Aliás, a própria natureza que o Senhor nos deixou tem um discurso profundo sobre o que deveríamos crer, buscar e evitar. Todas as vezes que o Senhor nos fala, e nos falou tantas vezes no passado pelos pais, pelos profetas, com manifestações, nos deu uma palavra escrita, inspirada, profunda, nos deu histórias inegáveis para conhecer o Senhor. E mesmo quando percebemos o que o Senhor está dizendo hoje, e o Senhor às vezes nos diz não, e ainda assim, para nós, esse não é um presente de amor, é uma dádiva para a nossa orientação, mas o nosso coração não concorda com isso. O problema não está na Tua voz, mas em nosso coração que, sendo rebelde, inclina à resistência. Nós confessamos também, Senhor, que muitas vezes o nosso coração endureceu. Às vezes que, por razões de ignorância, não sabíamos, porque não ouvimos o Senhor. Estávamos distraídos, concentrados em outras coisas e não dando atenção ao que o Senhor nos falava. Por não Te ouvir, cegamos o coração, endurecemos ainda mais. Mas muitas vezes o fizemos por desatenção. Sabíamos que o Senhor estava falando, mas não queríamos dar atenção. Como crianças que não querem ouvir o Pai, que vocifera os seus ouvidos, a direção, nós também fizemos isto. O Senhor estava falando e sabíamos disso. Fingimos que ouvíamos. E outras ainda, porque nos escondemos atrás das paredes que levantamos para realmente não ouvir. Porque não queríamos ouvir. Então ampliamos a parede para que o Senhor se calasse. Reconhecemos que essa rebelião é uma tolice que a nossa natureza pecaminosa inventa e nos leva à tolice ainda mais para resistir ao Senhor, achando que teremos sucesso na vida assim. E é por tudo isso que nos arrependemos. Embora faça eu, nesse momento, de forma geral, rogo ao Senhor que cada um que sonde nesse momento o coração encontre onde esse arrependimento está ali, de acordo com a verdade. Não nos arrependemos apenas das ações rebeldes, mas de sermos rebeldes. E também Te agradecemos. Queremos terminar essa oração também demonstrando gratidão, porque o Senhor sempre nos faz lembrar da verdade de que a resistência é uma parede que é erguida dentro de nossa alma, de nosso coração, que abafa a Tua voz. O Senhor não desiste de falar. O Senhor procura as frestas. O Senhor rompe essas muralhas por amor a nós, e nós somos muito gratos, porque o Senhor não nos abandonou na escuridão de nossa própria fortaleza. O Senhor foi até lá com misericórdia e continua falando, ecoando, perdoando, e nos liberta desse cárcere da ignorância. Então rogamos, Senhor, continue a falar, não desiste de nós, continue a exortar, a repreender, a dizer não, mesmo sabendo que nosso coração vai resistir. Rogamos, não desista de nós, continue falando. E todas as vezes que formos rebeldes, fale mais alto. É o que nós pedimos. discipline-nos, admoeste, use pessoas, use a tua palavra, use sermões, use ensino, use circunstâncias, mas não nos deixe longe da tua palavra. Esse é o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém.